nossos trabalhos, dando início ao ponto número 5 da nossa ordem do dia. Trata-se da apresentação da proposta de lei número 238, que estabelece o regime jurídico da luta contra a dopagem no desporto. É com muito gosto que temos o Sr. Secretário de Estado, Dr. Laurentino Dias, na nossa comissão para apresentar essa proposta. E recordo que é a primeira vez que o Governo apresenta uma proposta nesta comissão na área da educação, do ensino superior, do desporto e da juventude, neste caso concreto, do desporto e da juventude. A regra é muito simples, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado apresenta a proposta dela ser no essencial do conhecimento dos senhores deputados e segue-se um período de colocação de questões ou de perguntas ou em que os senhores deputados têm a oportunidade de expressar os seus pontos de vista e o Sr. Secretário de Estado conclui. É assim que se inicia o nosso processo. Esta parte da nossa reunião é integralmente gravada porque faz parte do processo legislativo. Tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tenho todo o gosto em, como o Sr. Presidente disse, abrir este novo modelo de apresentação das propostas de lei e com uma proposta de lei que é de enorme relevância para a área do desporto e, sobretudo, de relevância para aquilo que todos nós devemos procurar, que é a verdade desportiva e a ausência de situações de doping no desporto em Portugal. Esta proposta tem, desde logo, um preâmbulo extenso, justamente para permitir um enquadramento sólido relativamente à razão do aparecimento desta proposta neste momento. Atermei apenas a duas notas sobre esse preâmbulo, designadamente naquilo que se refere na parte final, ou seja, nos últimos eventos que deram causa às modificações profundas na legislação mundial anti-doping e que devem ser transportadas para o direito português. A segunda Conferência Mundial Anti-Doping, que aprovou o Código Mundial Antidopagem, foi assinada pelo 14º Governo, seguiu-se no passado ano de 2007 uma Conferência Mundial em Madrid, que aprovou uma nova redação desse código. Esse código foi, aliás, objeto de uma convenção Unesco, subscrita igualmente e ratificada igualmente pela República Portuguesa, e é na sequência destas alterações, ou seja, do novo Código Mundial Antidoping, das alterações que lhe foram introduzidas pela Conferência de dezembro de 2007 em Madrid e da aplicação desse código por via da Convenção Unesco, que o Governo entendeu que deveríamos atualizar a nossa legislação acolhendo as normas, as instruções, os princípios constantes do Código Mundial Antidoping, contribuindo com isso na parte que nos toca para uma uniformização da luta antidoping mundial. Nós temos tido uma participação muito ativa naquilo que significa a atividade da Agência Mundial Antidoping. O Governo Português fez, durante a sua presidência, um conjunto de iniciativas que tinham a ver justamente com a luta antidoping. Mantemos ainda, no quadro da Agência Mundial Antidopagem, dois portugueses em altos postos de responsabilidade. Refiro-me ao atual diretor do Laboratório Antidoping, o Dr. Luís Horta, que me acompanha nesta reunião, que é presidente da Comissão de Laboratórios da Agência Mundial Antidoping, portanto, de natureza e nível mundial, e também a atleta olímpica Rosa Mota, que é membro da Comissão de Atletas Olímpicos da Agência Mundial Antidoping. Significa que Portugal está bem representado nos organismos da Agência Mundial Antidopagem e que tem tido uma intervenção muito ativa em tudo quanto respeita à criação de condições para uma mais eficaz luta antidoping. Isto também nos traz responsabilidades e entendemos que assumir essas responsabilidades era traduzir imediatamente para direito português estas recomendações. Recordo que o Código Mundial Antidoping entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2009 e, por isso, queríamos que correspondesse a essa entrada em vigor do Código Mundial Antidopagem também a uma nova legislação em Portugal. Olhando em concreto para as disposições da proposta de lei, realçaria umas quantas e para melhor acompanhamento, sugeria que, se os senhores e senhores deputados o entendessem, que fôssemos acompanhando alguns dos pontos essenciais da proposta de lei. Não sem dizer primeiro que uma das razões do nascimento desta proposta de lei tem a ver com o facto de que a Lei de Base da Atividade Física e do Desporto, aprovada pelo Parlamento, já definia que na área do antidoping deveria criar-se em Portugal uma entidade chamada Autoridade Antidopagem de Portugal, ADOP, para simplificar. E que seria essa Autoridade Antidopagem de Portugal que teria, a partir da sua criação, a responsabilidade, o controle e a execução de todos os programas e todas as ações inerentes ao controle antidoping, substituindo com isso uma organização difusa, pouco elaborada, mas que apesar de tudo tem obtido bons resultados e que é a que está atualmente em vigor. Por isso, nesta proposta de lei, uma das coisas centrais que ela promove é a regulamentação dessa agência, dessa Autoridade Antidopagem de Portugal, Organização Nacional Antidopagem. Se constatarem no texto do diploma, a estrutura que se propõe é uma estrutura muito simples. A Autoridade Antidopagem de Portugal terá apenas dois órgãos, o Presidente e o Diretor Executivo, e terá três serviços: o Laboratório Antidoping, um outro serviço chamado ESPAD, que é uma estrutura de suporte, que tem a ver com as áreas administrativas, áreas de programação e outras, e um gabinete jurídico, porque se torna indispensável que todo este trabalho seja apoiado por um gabinete jurídico. Ou seja, aquilo que é hoje a nossa estrutura, que é um laboratório antidoping e uma estrutura chamada CNAD, nós vamos substituir, de acordo com a proposta de lei, essas estruturas de hoje por uma Autoridade Antidopagem de Portugal, onde se inserem estes três serviços: Laboratório Antidoping, ESPAD e Gabinete Jurídico. Dentro do Laboratório Antidoping, nós salientaríamos o seguinte: o laboratório, enquanto serviço autónomo, serviço independente, serviço científico, com total separação daquilo que são depois o quadro das decisões administrativas, o quadro de todas as ações, comportamentos, requerimentos, discussões, processos, competências, ou seja, um laboratório que faça exclusivamente o seu trabalho de laboratório, ou seja, de entidade e de organismo para a área científica, do trabalho científico do antidoping, dirigido por um coordenador científico. O ESPAD é um organismo certificado, é um organismo que dá toda a sustentação, digamos, administrativa, organizativa, funcional a todo este modelo, a toda esta agência ou autoridade antidopagem de Portugal. Dentro do ESPAD funcionarão duas estruturas, uma chamada CNAD e outra chamada CAUT. CNAD é um conselho consultivo que está bem descrito aqui na proposta, a quem compete pronunciar-se sobre a legislação, propor programas, emitir pareceres, elaborar o Programa Nacional Antidopagem de acordo com aquilo que são as indicações que são concedidas. Este CNAD que vem aqui alarga muito mais as suas capacidades de consulta e de trabalho do que o atual CNAD, no sentido de que para este CNAD são chamados, e agora não estão no atual, entidades como o Instituto da Droga e Toxicodependência, o Comitê Paralímpico, as regiões autónomas e a própria Polícia Judiciária. Ou seja, é um organismo que não tem intervenção executiva, tem intervenção de acompanhamento, intervenção de planeamento, intervenção de parecer e funcionará no interior desses serviços da Agência da Autoridade Antidopagem de Portugal e concretamente duas partes. A CAUT, cujo nome é estranho, mas é uma Comissão de Autorização de Utilização Terapêutica. Comissão de Autorização de Utilização Terapêutica. É simplesmente um organismo de caráter exclusivamente técnico, composto por médicos, que tem como objetivo apreciar os pedidos que lhe vêm dos atletas no sentido de ser autorizada a toma de produtos suscetíveis de poderem, depois, numa análise, virem a ser considerados dopantes. É um processo que já hoje existe, já hoje esta comissão existe e tem sempre que existir na justa medida em que a autorização prévia para o uso de certos produtos é absolutamente imprescindível para um conjunto de tratamentos sem os quais a própria saúde do atleta podia estar em causa. Se me permitem, irei folheando a proposta para realçar algumas novidades e alguns dos pontos mais relevantes. Artigo 3º. Proibição de dopagem e violação das normas antidopagem. Se atentarmos na legislação atual e atentarmos nesta legislação, nós damos-nos conta de que este diploma foge da definição pura de dopagem no sentido de que opta por uma solução que se diz claramente neste artigo 3º é de proibida a dopagem a todos os praticantes esportivos dentro e fora das competições esportivas organizadas em zona nacional. E depois elenca o conjunto de normas antidopagem cuja violação constitui prática de doping, quer por praticantes esportivos, quer por pessoal de apoio. Assim se entendeu dever fazer para, com isto, ficar mais completa o leque de situações que devem ser consideradas situações de violação de normas e regras antidoping, direi que completando aquilo que na atual legislação não está de todo completo. Há algumas situações que na atual legislação ficavam, não direi desnecessariamente, direi mais do que isso, ficavam inapelavelmente e indesejavelmente de fora e aqui ficam cobertas por todas estas determinações que vêm elencadas no número 2 do artigo 3º. Artigo 6º, responsabilidade do praticante esportivo. Este artigo 6º vale uma leitura porque não apenas responsabiliza os praticantes esportivos por substâncias proibidas ou metabolitos ou marcadores encontrados nas suas amostras orgânicas ou o recurso a qualquer método proibido, como a seguir define com clareza quais são as duas circunstâncias em que essa responsabilidade pode ser afastada. Ou seja, quando há, direi em termos genéricos, produção endógena que o justifique, ou então quando a substância não excede os limites quantitativos estabelecidos na lista de substâncias e os métodos proibidos. Artigo 7º. Informações sobre a localização dos praticantes. Este artigo pretende, de forma rigorosa, ou de forma mais rigorosa possível, clarificar uma das questões que são centrais e recorrentes nos procedimentos da luta antidoping, a localização dos praticantes esportivos. Algo que é muito simples de perceber quando se trata de ações de controle junto de equipes coletivas e de competições certas e com dia determinado, algo que é bem mais difícil de conceber e de garantir quando se trata de controle fora de competição, sobretudo a praticantes individuais que podem estar ou podem ir treinar para onde quer que seja. E, portanto, Este artigo 7º pretende que se fixe com alguma clareza a obrigação dos praticantes de fornecer informação precisa e atualizada sobre a sua localização e bem assim as atualizações que são necessárias fazer para que, em quaisquer circunstâncias, nomeadamente atletas do alto rendimento, nomeadamente atletas indicados pelas federações, atletas indicados pela própria autoridade antidopagem, atletas indicados por organismos internacionais, possam sempre estar, desculpem-me a expressão, à mão de quem, na autoridade antidopagem, decidir proceder ao respectivo controle. No artigo 9º, fica claro que o ónus da prova da dopagem recai sobre a autoridade antidopagem de Portugal, o que não deixa de ser também uma garantia para os próprios praticantes desportivos, no que, aliás, aproveito para realçar, é um tema recorrente ao longo desta proposta. Esta proposta, como veremos mais para o fim, encerra um conjunto de sanções que são mais gravosas do que as que aconteciam até agora. As penalidades são mais pesadas, mas tem a contrapartida de um conjunto de defesas e de garantias aqui atribuídos aos praticantes e aos demais agentes esportivos chamados a responder em situações de violação das regras antidoping. Artigo 12º, regulamentos das federações. É imprescindível que nesta lei se obrigasse as federações esportivas a adaptar os seus regulamentos de acordo com as regras estabelecidas nesta lei e na demais legislação aplicável. Regulamentos que têm que ser elaborados pelas federações, registados na autoridade antidopagem, e dizer-se também aquilo que é, e deve ser claro, que federações que não cumpram com nos regulamentos antidopagem nos termos da lei e que não tenham regulamentos de acordo com aquilo que a lei fixe, terão sanções várias, uma das quais, desde logo, a sanção de não poderem receber qualquer tipo de fundos públicos. A seguir, nós temos os princípios orientadores da Agência da Autoridade Antidopagem de Portugal. Já me referi na abertura desta exposição e, portanto, passo rapidamente por esses princípios que são aqueles que foram definidos no princípio da nossa exposição e salto para a parte sancionatória, que é o artigo 42 e seguintes desta proposta de lei. A primeira e principal inovação vem já no artigo 43, que qualifica como ilícito criminal o tráfico de substâncias e métodos proibidos. É uma inovação que importava trazer a esta proposta de lei e que até agora não acontecia na nossa legislação em vigor. O artigo 44º, que qualifica também como crime a administração ao praticante esportivo de substâncias ou métodos constantes da lista de substâncias e métodos proibidos, e com um pequeno pormenor aqui, que é o de que esta pena, que aqui vem prevista com 6 meses a 3 anos, pode ser agravada nos seus limites mínimo e máximo nos casos que estão aqui referenciados, quando a vítima se encontrar em situação de especial vulnerabilidade em razão da idade, deficiência ou doença, quando tiver sido emprego em engano ou intimidação, ou quando o agente se tiver prevalecido de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou profissional. Podemos passar para deste conjunto de artigos de natureza que fixam os comportamentos suscetíveis de ilícito criminal para os ilícitos de mera contrarrendação social, que são aqueles que vêm previstos no artigo 48 com as respectivas coimas do artigo 50 e seguintes. E depois, finalmente, aquilo que constitui um dos eixos centrais de toda esta problemática, o ilícito disciplinar, vem contido nos artigos 54 e seguintes, e introduzem aqui algumas referências novas que eu não poderei deixar de salientar, designadamente o artigo 57, quando fala da aplicação de sanções disciplinares. Como é conhecido de todos, o atual modelo, o atual sistema, significa o seguinte: quando ocorre um caso de violação das normas antidoping, faz-se a comunicação para a respectiva federação da situação. Seja ele por doping considerado positivo ou examinado como positivo, fruto, portanto, de recolha de amostras e o seu exame, seja por outra qualquer violação de normas procedimentais, como recusa de controle, como desconhecimento de morada, qualquer outra desconformidade dessa natureza que é considerada violação de normas antidoping. Quando isso acontece, é notificada à federação respectiva e a federação respectiva, no uso do seu poder disciplinar, abre ou deve abrir inquérito disciplinar, deve ser apreciada a acusação em processo disciplinar. No final do processo disciplinar, via Conselho de Disciplina, é notificada a decisão. Depois, havendo vontade de alguma das partes, há recurso para o respectivo Conselho de Justiça e, a não ser em situações extremas em que alguém entenda recorrer da decisão do Conselho de Justiça designadamente para o Tribunal Arbitral de Lausanne, o processo acaba em Conselho de Justiça. Neste modelo que nós aqui descrevemos no artigo 57, o modelo diverge um pouco. E diverge em quê? Neste modelo, o que se diz é que a aplicação das sanções disciplinares previstas na lei está cometida à ADOP e encontra-se delegada nas federações esportivas. Ou seja, aqui diz que quem tem competência para aplicar sanções disciplinares é a ADOP, delegando essas competências nas respectivas federações esportivas. No número 4 desse mesmo artigo, diz que a ADOP pode, a todo tempo, avocar a aplicação das sanções disciplinares, bem como para alterar decisões de arquivamento, de absolvição ou de condenação proferidas por órgão disciplinar da respectiva federação. E da decisão a proferir pela ADOP, cabe recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne. Isto é um modelo que nós entendemos ser o mais adequado para, por um lado, garantir os direitos de defesa próprios dos agentes esportivos, atletas, médicos, dirigentes, ou quem quer que seja, e, por outro lado, prosseguir com eficácia o combate ao doping. O demais deste capítulo tem a ver com as diferentes sanções quando se trata de substâncias específicas, violação de normas do combate ao doping, sanções ao pessoal de apoio, ou seja, um conjunto de regras que qualificam e descrevem e dão classificação às diferentes violações das normas de combate ao doping quando se trata de violações suscetíveis de procedimento disciplinar. Esta é, por isso, uma passagem rápida por aquilo que é o texto deste diploma, agora presente no Parlamento para apreciação pelas senhoras e senhores deputados, e que tem, fundamentalmente, repito o que disse a princípio, um primeiro objetivo, que é o de corresponder na legislação portuguesa àquilo que está previsto no Código Mundial Antidopagem, aprovado em 2003 e revisto no final de 2007. Ponto 1. Ponto 2, correspondendo a esse novo Código Mundial Antidopagem, dar sequência ao que a Lei de Base da Atividade Física e do Desporto previa, que era a criação da Autoridade Antidopagem de Portugal. Dando sequência a isso, regulamentar essa Autoridade Antidopagem de Portugal, como vem previsto num capítulo específico desta lei, e ao mesmo tempo incorporar na lei os comandos principais da nova legislação mundial antidoping. Pode ser perfeitamente conferido aquilo que está na nossa proposta de lei com o que está previsto no Código Mundial Antidopagem, para se perceber que procuramos uma adequação praticamente coincidente com o que diz o Código Mundial Antidopagem. Uma nota final que eu gostaria de deixar às senhoras e senhores deputados, em primeira exposição, é de que esta nossa proposta de lei, não esta que estava no Parlamento, a primeira versão desta proposta de lei, foi levada ao Conselho Nacional do Desporto em 17 de dezembro de 2007, apresentada, foi discutida no Conselho, na secção da Ética, Conselho para a Ética e Saúde no Desporto, teve, portanto, reuniões no interior do Conselho, depois foi levada a plenário, de acordo com aquilo que foi a proposta da relatora, que foi a Conselheira Rosa Mota, foi aprovado, na generalidade, o texto com alterações no Conselho Nacional do Desporto em final de fevereiro deste ano de 2008 e corresponde, em larga medida, o novo texto que veio a ser aprovado em Conselho de Ministros corresponde, em larga medida, ao texto inicial, com as sugestões e as alterações apresentadas e discutidas no Conselho Nacional do Desporto. É esta a regra que temos seguido na preparação da legislação, ou seja, ouvir sobre os diferentes textos o Conselho Nacional do Desporto, que é um organismo de consulta que tem, acolhe cerca de 30 pessoas que, entre outras coisas, representam praticamente de forma plena a esmagadora maioria do associativismo desportivo e, portanto, nos podem transmitir muitas indicações e recomendações úteis para a preparação desta legislação. Senhor Presidente, eu trouxe comigo as atas das reuniões do Conselho Nacional do Desporto e as atas das reuniões da Comissão Especial que acompanhou a discussão desta proposta de lei, onde estão as posições dos diferentes membros do Conselho Nacional do Desporto e a nossa própria exposição, e terei muito gosto em deixá-las para os diferentes grupos parlamentares terem também como material de trabalho. Se me permite só uma outra nota, também trouxe comigo, embora julgue de forma repetida, para distribuir para os senhores deputados o relatório do Laboratório de IDOP, o relatório desta área, referente a todo o trabalho de 2007. O de 2008 será apresentado agora no princípio de janeiro, porque não está ainda concluído o ano. O relatório de 2007, que eu penso que já há tempos atrás o deixei aqui na Comissão, mas trago-o de novo também para distribuir aos senhores deputados e aos grupos parlamentares, com uma pequena nota. Os números que estão no relatório de 2007, quando comparados com a evolução deste ano 2008, dizem-nos que o trabalho do laboratório vai, no final de 2008, representar mais um pouco, ou seja, representar um pouco mais longe do que foi 2007, em termos de trabalho instalado, em termos de resultado, em termos de número de análises, número de amostras, de recolhas efetuadas e, portanto, de controle efetuado. Em termos de resultados, quando se pergunta de controle positivo ou negativo, direi que os números de hoje se equiparam a 2007, com os casos que estão ainda em trabalho. Poderão ultrapassar um pouco os 2007, mas ficarão sempre entre os números de 2007 e 2006. Não há nenhuma situação que neste ano 2008 seja de alarme no sentido de se alterarem de alguma forma os parâmetros habituais da relação entre controle positivo e controle negativo. Uma outra nota final ainda, para dizer que no que respeita à participação de Portugal em Pequim, Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico, foram feitas várias centenas de exames, quer aos atletas olímpicos, quer aos paralímpicos, que nenhum atleta dos presentes em Pequim deixou de fazer pelo menos um exame, e alguns houve que chegaram a fazer 4 ou 5 exames, e todos esses exames, os nossos atletas paralímpicos e olímpicos, e ainda bem, e acabo com este gosto, foram todos negativos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Bem-vindo e obrigado pela exposição. Tenho desde já pedido desculpa por não ter estado presente desde o início e, portanto, também poder, porventura, colocar alguma questão extemporânea, tendo em conta os esclarecimentos que já prestou. De qualquer das formas, ainda antes, gostava apenas de lhe dizer, não posso deixar de lhe dizer, gostava que fosse tão diligente a responder às perguntas e requerimentos que vos temos enviado, algumas desde 2006 a aguardar resposta, como agora a trazer-nos estes documentos, que obviamente agradecemos, mas faço-lhe este repto, este apelo, porque de facto já vão algumas perguntas com 2 anos à espera de resposta, não é de maneira alguma tolerável, tendo em conta que aqui a nós nos cabe fiscalizar a atividade também da sua Secretaria de Estado. Sobre esta proposta de lei, e antes de mais saudar o trabalho técnico e a empresa da sua construção, tendo em conta, quer dizer, a sua abrangência e tendo em conta também, obviamente, principalmente estas características mais técnicas que exige e o domínio técnico que exige. E é, de facto, uma matéria que no desporto, embora esteja muito, obviamente, ligada ao desporto por motivos evidentes, é, de facto, uma matéria um pouco diferente daquela que estamos habituados a tratar nesta comissão, também por motivos óbvios, tendo em conta até que esta proposta de lei acaba por criar quase novos mecanismos criminais, portanto, é um diploma, quase um diploma do âmbito penal, não é? E, portanto, que inclusivamente estabelece novas molduras penais, que tipifica novas ordenações sociais, contra-ordenações sociais, que tipifica também novos crimes. De qualquer das formas, esperemos que, portanto, acompanhando esta proposta de lei, venha também um progresso na área do que fazemos no controlo da dopagem e da política anti-doping, que obviamente interessa aprofundar. Queria ainda assim deixar algumas dúvidas que se nos colocam no âmbito desta proposta de lei. Gostava que agora ou em outros momentos que teremos para discutir, o Governo pudesse esclarecer-nos. O artigo 7º, que versa sobre informações sobre a localização dos praticantes desportivos, tem uma... vamos lá, aponta para uma medida que é a da obrigação do fornecimento de informação precisa e atualizada sobre a localização durante os 3 meses seguintes à informação prestada junto do atleta, para, em casos em que exista a inclusão desse atleta num grupo-alvo. Ora, Sr. Secretário de Estado, esta medida, além de nos parecer um pouco intrusiva demais na vida do atleta, é mais grave que algumas medidas de coação previstas no Código Penal, nomeadamente o termo de identidade e residência, a apresentação periódica. Portanto, gostávamos de saber até que ponto é que também está disponível para aqui procurar medidas mais aceitáveis. A associação criminosa, é curioso que o Governo diminui a moldura penal da associação criminosa quando no âmbito do combate à dopagem, porque a associação criminosa, de facto, no Código Penal tem uma moldura penal de 1 ano a 5 anos, e aqui é reduzida de 6 meses a 5 anos, portanto, era também importante harmonizar. Mas questões, de facto, mais amplas prendem-se com, uma vez mais, a perspectiva que o Governo tem do papel das federações. Nós compreendemos perfeitamente a abordagem que o Governo faz às federações e, portanto, ao depositar-lhes a utilidade pública, entende que sobre elas deve exercer um poder, porventura, maior do que aquele que o PCP entende que o Governo deve exercer. E, de facto, esta fórmula que o Governo encontrou de cometer à ADOP, à Autoridade Antidopagem de Portugal, a capacidade de aplicação de sanções disciplinares, mas de a delegar nas federações desportivas, faz-nos alguma confusão e talvez merecesse da parte do Governo alguma explicação, até porque ela, uma vez mais, evidencia uma perspectiva que o Governo tem, que é de, as federações podem fazer tudo, desde que como nós queiramos. Portanto, as federações são livres no exercício da sua utilidade pública e dos seus poderes, desde que como nós queiramos. E, portanto, isto levanta-nos algumas dúvidas, até porque depois, obviamente, a ADOP pode, a todo o tempo, avocar à aplicação da sanção disciplinar. Eu julgo que, e não estou a dizer que o Governo não deve zelar pelo cumprimento da lei, como é óbvio, mas que uma autoridade administrativa como a ADOP deveria, neste caso específico, respeitar. Porque deve ser salvaguardada a legalidade das decisões das federações noutro fórum, noutros espaços. Eu julgo que o Governo deve, obviamente, zelar pelo cumprimento da... Eu julgo, quer dizer, o PCP julga, que deve zelar, obviamente, pelo cumprimento da legalidade, no geral, perante a federação, perante todos os atos administrativos que aquela federação, ou disciplinares que aquela federação cometa e pratique, mas que, de facto, quando chegamos aqui à aplicação das sanções disciplinares, essa legalidade esteja garantida e que não seja necessário vir uma autoridade administrativa do Estado, a ADOP, a vocar ou dizer que é ela que cabe a aplicação das sanções. Porque, de facto, caberá às federações decidirem de acordo com os seus regulamentos, adaptados a este próprio regime que o Governo acaba de criar, bem se entenda, a aplicação das sanções disciplinares. E cabe, em última instância, às federações. E cabe ao Governo, no seu conjunto, e nomeadamente através do IDP, zelar pela legalidade no interior das federações. Portanto, criar este regime de exceção em que a ADOP fiscaliza especificamente a aplicação de sanções disciplinares no âmbito da dopagem também nos provoca algumas dúvidas e reticências. E uma última dúvida, Sr. Secretário de Estado. Uma norma no artigo 57º, número 5, que diz que das decisões proferidas pela ADOP cabe recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne. Eu julgo que o Governo português pode reconhecer as decisões do Tribunal Arbitral, que pode inclusivamente estabelecer formas de recurso interior. Agora, por via de uma lei nacional a cometer casos de recurso a um Tribunal Arbitral Internacional, poderá não ser inclusivamente a forma mais correta, mas talvez a cláusula de adesão salvaguarde esta dúvida. De qualquer das formas, ainda assim, era importante que no âmbito destas decisões houvesse possibilidade de recurso para entidades administrativas nacionais, tendo em conta que não faz muito sentido da decisão de uma autoridade administrativa nacional só caber recurso para uma autoridade, para um tribunal internacional. Bem, posto isto e com estas dúvidas, ainda assim, obviamente que saudamos o esforço do Governo. Percebemos que houve aqui um esforço também de tentativa de, digamos, asepsia na lei no que tocava a algumas invasões dos direitos e da privacidade dos atletas, que de facto ficam de alguma forma salvaguardados, mas ainda assim ficam estas notas de preocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava, antes de mais, de apresentar também as saudações ao Governo, em primeiro lugar, pelo tema que aqui nos traz. De facto, o controle antidoping deve merecer a nossa preocupação na salvaguarda da verdade desportiva e isso tem sido já em sede da elaboração da Lei de Bases de Atividade Física e Desportiva, deixado bem claro pelo Governo que agora, com a iniciativa que aqui nos apresenta hoje, dá continuidade a essa aposta que já nos tinha dado a conhecer. Depois, tal como já disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, pela qualidade da iniciativa que nos é aqui presente, de facto, a Secretaria de Estado, Vossa Excelência, teve o cuidado em tocar todas as áreas relacionadas com esta problemática de uma forma muito qualificada, o que nos apraz também registar. Por outro lado, e como aqui já foi evidenciado pelo Sr. Secretário de Estado, o momento em que esta iniciativa nos é presente, que garante que quase simultaneamente à entrada em vigor do Código Mundial Antidopagem, Portugal possa também ter um instrumento jurídico que garanta o cumprimento das regras internacionais em matéria de controle antidoping. E, por fim, saudar também a Vossa Excelência pelo procedimento utilizado na elaboração desta proposta. No momento em que ela nos é aqui presente e tal como já foi dito, já foram ouvidos todos os atores em matéria de que em Portugal tem voz em matéria de desporto e seguramente que a qualidade desta iniciativa resulta da equipa técnica que acompanha a Vossa Excelência, mas também dos qualificados contributos que foi possível obter durante todo este processo. Depois gostava de salientar duas novidades que a Vossa Excelência aqui já deu nota, mas que me parecem de extrema importância e que são, por um lado, a punição a partir da com esta proposta a punição do tráfico de substâncias, que anteriormente não estava previstas, e também o agravamento de penas em situações de particular vulnerabilidade. Penso que serão duas pedras de toque desta iniciativa legislativa e que farão a diferença para o futuro em, termos de defesa da verdade desportiva. Há, no entanto, dois aspectos de pormenor que, me suscitam algumas dúvidas e que eu gostaria de ver esclarecida por Vossa Excelência, caso assim seja possível. Concretamente, a matéria pervertida no artigo 4º, quando diz que a licença ou autorização necessárias à realização de um evento ou competição desportiva apenas podem ser concedidas quando o respectivo regulamento exige o controle de dopagem nos termos definidos pela Autoridade Antidopagem de Portugal. Conciliando este artigo com o que está previsto na linha J, salvo erro do número 2, quando define evento desportivo, eu pergunto se o objetivo é fazer incluir aqui nesta previsão legislativa do artigo 4 todo e qualquer tipo de evento desportivo, ou se não seria possível deixar de parte algum tipo de organizações, designadamente as classes jovens, tipo de práticas escolares, porque me parece que cabem no conceito previsto na linha J e que não seria muito razoável exigir que sejam submetidas às normas de controle de dopagem definidas pela Autoridade Antidopagem de Portugal. Isto é uma das dúvidas. Outra diz respeito ao artigo 70º, que no seu número 2 dispõe o seguinte: se se apurar que mais do que um praticante de uma equipa, clube ou sociedade anónima desportiva cometeu uma violação de uma norma antidopagem durante o evento desportivo, podem as autoridades atrás mencionadas ser desclassificadas ou ficar sujeitas a outra medida disciplinar. A questão que eu coloco é como e em que circunstâncias, com que parâmetros é decidida esta, é tomada esta decisão, porque me parece que é aqui deixada uma margem de discricionariedade pouco aconselhável, não pode ter sido deficiência de leitura minha, mas não me ficou claro em que circunstâncias e em que condições é que será decidida esta desclassificação ou não em função do apuramento desta prática. Não sei se Vossa Excelência compreende a pergunta que lhe coloco. São estas, em termos de detalhe, Vossa Excelência foi bem explícito na leitura e na apresentação dos pontos principais que nos fez aqui. Estas são apenas duas questões de detalhe que se colocam ao Partido Socialista para melhor conhecimento desta proposta. E de momento era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Luísa Salgueiro. Não registro mais nenhum pedido em detalhe. Mais um pedido. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Estado, em nome do CDS, também para lhe manifestar a satisfação que temos em verificar que há uma preocupação da parte do Governo, não só naquilo que é a questão desportiva meramente dita e no que é a verdade desportiva que deve ser já só por si de saudar, mas também a prática desportiva com uma atividade saudável e não manter também a saúde física dos atletas quando não são aplicadas substâncias dopantes ou substâncias que podem prejudicar gravemente a saúde dos próprios atletas. Algumas das questões aqui colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Tiago, do Partido Comunista Português, já também teríamos aqui anotado. E nomeadamente no que diz respeito a questões que têm a ver e que o próprio diploma aqui faz referência, nomeadamente que devemos consultar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas há aqui algumas questões que obviamente terão que ser, gostaríamos de ver melhor clarificadas relativamente a esta matéria. Desde logo a questão do artigo 7º, colocada pelo deputado Miguel Tiago já, mas que obviamente gostaríamos de saber se nesta medida é realmente necessário termos esta, digamos que não diria perseguição, mas termos esta atitude para com o atleta, porque ainda por cima, em algumas atividades desportivas, a prática desportiva exige que o atleta tenha, nomeadamente treinos, em muitos locais, não só do país, como até, sobretudo, e muitas vezes, fora do país, para poder preparar-se para provas internacionais, e obviamente isso implica este direito de, ou obrigação de informação sobre o local onde se encontram, se não é manifestamente exagerado, uma vez que, se calhar, o que haveria aqui necessidade é de, e há, está estabelecido, de que mesmo em momentos de treino está sujeito a ser controlado em termos de doping. Portanto, esta questão aqui parece-me exagerada, mas de qualquer forma gostaria de ouvir qual é a justificação mais em concreto que o Sr. Secretário de Estado aqui nos pode colocar. Relativamente à questão da aplicação de coimas, elas podem ser a diferentes agentes, mas o que aqui reverte sempre as coimas é para o Estado e para o Instituto do Desporto, que afeta a ADOP. Ora, aqui a questão era saber porque é que há aqui uma afetação de 40% da coima ao IDP, que está já cativo para uma determinada entidade. De duas uma, ou a própria autoridade antidopagem de Portugal poderia ficar logo como beneficiária direta desta coima, destes 40%, ou então porque é que aparece aqui o Instituto do Desporto a meio termo? É uma questão que não percebemos muito bem. De forma que, numa primeira abordagem, gostaríamos de saber, sobretudo, estas informações para além, obviamente não vale a pena estar a repetir outras que já foram colocadas anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado. Cumprimentá-lo também porque, apesar desta matéria já ter sido alterada com muita frequência nos últimos anos, parece querer, e eu digo parece querer porque ainda tenho algumas dúvidas de ir-me-á se estou equivocada, parece querer finalmente apostar numa tentativa não só punitiva do combate antidopagem, mas indiciar alguma tentativa de articulação de políticas. E era essa questão que eu lhe queria levantar e era a pergunta objetiva que eu lhe queria fazer. Naturalmente que o regime jurídico é importante, que as suas alterações adequadas àquelas decisões do Código Mundial Antidopagem aprovado em novembro de 2007 é importante. É importante que os contactos nacionais e internacionais possam ser melhor articulados para uma melhor inserção localizada e territorialmente localizada naquilo que tem que ver com as medidas antidopagem, mas eu acho que o que abunda nesta alteração jurídica é, de algum modo e em determinados momentos, uma musculação exacerbada, hiperbolizada da punição, e talvez essa hiperbolização da punição pudesse ser, aqui e ali, ter algumas sementes de saúde pública, de educação, porque elas são indispensáveis também no combate antidopagem. E isso implicaria um regime jurídico mais abrangente e de uma política mais integrada, que simultaneamente não se vocacionasse exclusivamente para o aspecto punitivo da lei, mas que fosse também capaz de olhar para a saúde pública, para a política de prevenção, para a política da educação e até para a da investigação. E agora parava aqui na investigação. Esta comissão, não sei se com estes senhores deputados, se com outros, mas eu participei nessa visita, visitámos o laboratório que realiza este trabalho. E a minha preocupação de imediato foi ver como é que este laboratório funcionava. Eu tenho esta noção, e naturalmente admito que outras opiniões existam acerca dos laboratórios, é que em um trabalho de investigação, quanto maior for a independência, melhor será o trabalho realizado. E quando falo de independência, não é só a independência científica, é também alguma independência económica. Porque se à partida as parcas finanças de um laboratório estiverem devidamente indexadas em termos dos seus orçamentos a determinados tipos de práticas, isso limita de imediato a investigação. E nessa visita eu fiquei com a noção de que o dinheirinho que havia, e que era pouco, ele estava todo indexado. E daí que, pelos vistos, as minhas perguntas não criam alguma confusão? Não, está tudo sob controle, Sr. Secretário de Estado, ainda bem. E, portanto, era importante entender que tipo de autonomia é esta. Se é uma autonomia administrativa, financeira, técnica, porque, como sabe, até por proposta do próprio Partido Socialista, há já laboratórios de Estado em Portugal com total autonomia financeira administrativa. E isso é crucial, ao contrário de outros momentos do nosso país em que os laboratórios perderam essa autonomia, é crucial essa existência para o trabalho de investigação. Portanto, esta era uma questão que eu gostaria de ver explicitada. Depois, Sr. Secretário de Estado, porquê um diretor em comissão de serviço? Porquê? Porquê que o recrutamento é para o laboratório? Porquê? Qual é a vantagem política de investigação? Nenhuma, exatamente, nenhuma. Eu também tenho essa noção. Porquê é que este recrutamento não é feito, inclusivamente pode, a própria lei pode, eu diria, desenhar um espaço de recrutamento. Como sabe, isto é possível no nosso regime jurídico, desenhar um espaço de recrutamento. Mas deixar ao exercício da democracia essa escolha do diretor do laboratório. Eu bem sabia que nós nos íamos divertir nas questões. A minha resposta está bem. Eu queria tornar a colocar algumas das questões que já aqui não as referindo, mas dizendo que me parecem importantes. Quando eu há pouco dizia que o que ela tem em excesso de musculação poderia ter mais de prevenção e de saúde pública, etc., eu acho que a questão que implica tratamento de dados era bom que nós a víssemos explicada, explicitada pelo Sr. Secretário de Estado, porque penso que também, naturalmente, essa é a preocupação de que o tratamento de dados jamais possa pôr em causa aquilo que são os direitos do cidadão. E, ao contrário da Sra. Deputada do Partido Socialista, eu gostaria de lhe perguntar se o Sr. Secretário de Estado não pensa exatamente o contrário daquilo que aqui foi proposto. Ou seja, que com as devidas adaptações nós possamos ter um controlo de dopagem cada vez mais cedo na vida dos jovens portugueses. Naturalmente que quando falamos de movimento desportivo profissional ou amador adulto não é a mesma coisa de um desporto juvenil, mas é bom que, na minha opinião, nós não possamos aguardar que a realidade nos imponha a solução, mas que nós sejamos capazes de encontrar as soluções preventivas antes que a realidade nos entre pela janela em vez de nos entrar pela porta. E, portanto, aquilo que eu colocava como questão... Ah, sim, então fui eu que não percebi, peço desculpa por isso. A questão que eu colocava, finalmente, era se este ordenamento jurídico não poderá ter uma maior abrangência e, portanto, uma deslocalização etária de prevenção, naturalmente tendo em atenção às idades dos praticantes, que nos permita fazer a tal política articulada de prevenção e educação num nível cada vez mais cedo dos nossos jovens. Porque esta é uma realidade e não podemos ignorá-la. Peço desculpa por me ter alongado. Só agora só uma última pergunta. Na exposição de motivos fala-se das 50 modalidades que já em 2004 são controladas. A partir de 2004 deixa de haver referências, é porque ainda não há síntese. Sim, sim, pronto. Para em 2004, pensei que se fosse por alguma razão especial. O pulo é maior de 30 para 50. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Mesquita, a palavra ao Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando o Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente, para dizer que isto é uma matéria, de facto, que é bastante importante. Entendemos que a verdade desportiva deve ser uma verdade absoluta dentro do campo, seja ele qual for, e que acompanhamos com bastante cuidado todas as alterações que foram fazendo ao longo do tempo nesta matéria, porque isto é um processo evolutivo. O doping tem uma evolução grande, ou seja, as próprias formas como os atletas têm vindo a fugir ao controlo ao longo dos anos têm, de facto, muitas vezes de uma grande originalidade, e a maneira como vão contornando as malhas que, enfim, todos nós vamos procurando criar para evitar esse fenómeno, e como tal é importante também perceber que o controle e o combate a este fenómeno não, nunca é um processo fechado, e sendo um processo aberto e dinâmico, ficamos satisfeitos porque pouco mais de um ano, desde as alterações do Código Mundial de Antidopagem, o Governo seja já a preparar mais uma atualização, mais uma resposta, criando mecanismos que, no seu entender, darão melhor, de facto, a resposta a este fenómeno que não para de agredir, por um lado, a verdade esportiva, mas também o outro lado que inconscientemente ou não, muitos atletas vão esquecendo que é a sua própria saúde. Também há aqui uma questão de política de saúde pública que lhe está associada e que por vezes, muitas vezes, no debate político, à volta das questões, é um pouco esquecido, mas basta olharmos, quando olhamos para alguns atletas já depois de abandonarem as suas carreiras, anos após, e verificarmos às vezes as sequelas que o uso do doping deixa depois na vida das pessoas. E por isso dizer muito rapidamente, e terminando, que em função da evolução do que no mundo se vai fazendo para procurar criar novas respostas ao problema do doping, o governo escolheu uma metodologia, ou escolheu um instrumento. O PSD concorda na generalidade com o tipo de resposta que está a ser dada e, mais importante do que neste momento escalpelizar um ou outro ponto e concordando com várias questões que foram levantadas aqui, penso que não vale a pena repetir com alguma das matérias que vão ser levantadas, acho que é decisivo nesta matéria é mantermos esta abertura de espírito para acompanharmos a dinâmica do processo e, por isso, ao longo dos próximos tempos iremos fazendo acompanhamento, podendo contar com a nossa disponibilidade para, de uma forma perfeitamente pedagógica e livre, e à medida se entendermos que nesta matéria, que é uma matéria que não tem cor partidária, que é um desafio de todos nós, irmos dando os nossos próprios inputs e também procurando recolher algumas respostas a dúvidas que o processo nos possa vir a trazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Carreiro. Não registro mais nenhum pedido de uso da palavra para terminarmos este ponto de ordem do dia. Dou de novo a palavra ao Sr. Deputado de Estado para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar responder com rigor às questões colocadas, agradecendo muito as questões que foram colocadas, porque elas foram, no essencial, aquilo que é o mais relevante desta proposta. Três ou quatro respostas muito breves a questões específicas para deixar um bocadinho da exposição focada num tema mais central ou num tema que foi abordado por vários senhores deputados. A resposta dos questão dos eventos desportivos e do controle feito em eventos desportivos, o Sr. Deputado Luísa Mesquita colocou, não abrange, a Luísa Mesquita, perdão, Luísa Alguer colocou, não abrange esse universo todo, mas sim e só os atletas federados, os atletas que, de acordo com os atletas federados, as competições federadas, o sistema desportivo federado e que a participação em competições. Ou seja, abrange isso só exclusivamente. O artigo 70, número 2, quando fala de desclassificações, deixa aberta a possibilidade, que me parece a mim inevitável, de, sendo o doping uma situação verificável individualmente, quando se trata de um desporto coletivo, não aconteceu até hoje, felizmente, mas quem sabe se não pode acontecer um belo dia, espero que nunca, que haja verificação de doping positivo a um conjunto de atletas de uma mesma equipe num mesmo jogo. Sim, mas estamos a ver, assim, haverá ou não aí necessidade de ponderar a desclassificação dessa equipe, desse resultado, desse jogo, independentemente das consequências individuais para cada um dos atletas? Parece-nos, obviamente, que sim, e este artigo serve justamente para resguardar essa eventualidade. A articulação que nós procuramos fazer das diversas áreas por onde deve passar o combate ao doping é, para nós, extremamente importante. Na distribuição que vamos fazer do relatório de atividades do nosso de 2007, verificar-se-á com a maior das facilidades que nós temos um conjunto de programas que vão desde os jovens do ensino secundário, dos primeiros anos do ensino secundário, até às federações, aos atletas diretamente, a médicos, a um conjunto de entidades que têm a ver com o doping, que são a forma mais evidente como nós procuramos, no âmbito da prevenção, no âmbito do esclarecimento, no âmbito da discussão, procurar impedir ou levar a que estas situações não aconteçam. Evidentemente que essa é uma política. Há uma outra área onde é preciso também criar mecanismos, estão a ser criados mecanismos de interação. A área da investigação criminal. investigação criminal. Porque, senhoras e senhores deputados, a mim não me preocupam os bons atletas. Não me preocupam. Fico muito contente, como há pouco disse, por saber que os 100 atletas que levamos aos Jogos Olímpicos foram controlados várias vezes. Alguns deles oferecem-se para fazer controle, para eles próprios perceberem como é que as coisas estão andando e não têm nenhum controle positivo. Isso não preocupa nada. Os nossos grandes atletas podem vir aqui falar convosco sobre a vida deles em matéria de luta contra o doping e nós ficaremos todos muito satisfeitos por isso. Mas eles também podem dizer-vos o quanto lhes custa, algumas vezes, perceberem que no vizinho do lado as coisas não são tão assim. E é para defender a verdade esportiva e defender a seriedade da esmagadora maioria do nosso conjunto de atletas que alguma musculação deve aparecer e que não põe de forma nenhuma o pelo eriçado por vezes problemas de pressão ou nem faz preocupação àquele número contingente de atletas que nós temos e conhecemos e de que gostamos e que esses não se preocupam nada com alguma musculação que aqui perpassa em alguns dos textos. Esta musculação tem a ver com áreas de investigação que já não nos competem, mas que nós procuramos fazer a par dos organismos como a Polícia Judiciária. Por exemplo, quando aqui, no novo CNAD previsto nesta lei, se diz que além do Instituto da Toxicodependência, que não estava e passa a estar. Porquê? Porque é uma das coisas que interferem muito e que dão algum conjunto de controle positivos. E também a Polícia Judiciária, para quê? É para que haja uma permanente troca de conhecimento e de informação entre as nossas estruturas do doping e a Polícia. Porque não vale a pena pôr aqui um artigo que diga criminalizado o tráfico de substâncias dopantes, se entretanto nós não estivermos em relação direta com as entidades de investigação criminal para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Estão a fazê-lo. E ainda tem poucos meses uma operação grande que a Polícia de Investigação fez junto de uma equipe de ciclismo portuguesa, de que resultou a apreensão de um conjunto imenso de produtos e de matérias que estão agora sob avaliação e investigação e sobre processo judicial. E, portanto, isto tem que acontecer. E está a acontecer. Quando passamos para um laboratório, eu disse no princípio, senhoras e senhores deputados, de uma forma muito clara o seguinte, e desejo que isso fique aqui muito claro. Desejo sinceramente, senhoras e senhores deputados, que isso fique aqui muito claro. Que é assim. Com uma matéria desta sensibilidade, ninguém pode brincar. Eu mais do que todos, não posso brincar. E tenho, inevitavelmente, que vos transmitir com a maior das sociedades o que é que nós pensamos sobre tudo isto. Quando nós criámos esta estrutura e temos consciência que herdamos até hoje um patamar de credibilidade em matéria de combate ao doping que temos que defender, olhamos para isto e dizemos, bom, vamos ter agora uma autoridade de dopagem de Portugal, que vai ter um presidente. Vai ter um presidente. Quando a Assembleia aprovar esta lei e ela entrar em vigor e nós pudermos, nesse momento, criar a Autoridade de Dopagem de Portugal, senhoras e senhores deputados, é a minha intenção convidar para presidente dessa Autoridade de Dopagem de Portugal o Dr. Luís Horta, atual diretor do nosso serviço. Porque achamos que ele é a personalidade portuguesa mais indicada para exercer essa função. Porque tem dado ao longo de todos os anos de prestação de serviço à comunidade na luta anti-doping o melhor de si. E tem credibilidade nacional e internacional para exercer essa função. E agora, pergunto à senhora deputada, porquê é que o diretor científico é a comissão de serviço? Ó senhor deputado, uma razão simples. Porque o que lá temos hoje, olha, é americano. O que tivemos antes desse americano era espanhol. O que tivemos antes era holandês. Porquê? Porque para ter acreditação no mundial, acreditação que nós temos, que houve ali um lapso de 2 anos que não tivemos e foi uma complicação, e que temos e que queremos garantir sempre, só podemos ter diretor científico desse laboratório quem tenha um conjunto de atribuições que não encontramos em Portugal. E, portanto, a fórmula, se quiser entender bem, a fórmula que nós encontramos, posso falar claro, para garantirmos sempre ter condições para recrutar algures quem tenha, digamos, quem tenha aptidões e certificações para ficar cientificamente a garantir o nosso laboratório, foi essa a fórmula que encontramos para nos permitir propor um estatuto remuneratório sem o qual ninguém vem da América para Portugal trabalhar, ou de Espanha ou da Holanda, e portanto podermos ter sempre condições, não é para nomear ninguém, é para procurar no mundo quem possa fazer-nos a amabilidade de vir dirigir cientificamente o nosso laboratório. Diretor científico de um laboratório que é só mesmo laboratório, não é mais nada. E portanto, repito, nós queremos mais do que ninguém que tudo isto seja muito claro, porque se trata de uma matéria de grande sensibilidade. Vamos para uma outra matéria central, que é... Não, ainda há duas ou três questões laterais, se posso chamar assim. Porquê é que as coimas são ditas assim? Por razão muito simples, é porque esta autoridade de baixo em Portugal não tem autonomia patrimonial e financeira, portanto tem que ser IDP e depois fazer versar para a autoridade esse resultado. Vamos a uma questão central que aqui nos foi colocada, que foi a de artigo 7º. Localização dos atletas. Em que é que esta localização e a obrigação de localização e a obrigação de saber onde está o atleta pode violar, ou pode ser dura, ou pode ser exagerada, pode estar aqui em causa direitos próprios dos cidadãos que são atletas, e depois o caso dos poderes do Estado perante as federações e das delegações de poderes do Estado perante as federações. Bom, qual é a questão central sobre a qual importa começar a nossa reflexão? A questão central é a seguinte. Senhoras e senhores deputados, o êxito futuro do combate ao doping em Portugal como no mundo depende cada vez mais do controle antidoping fora de competição. Depende cada vez mais do controle antidoping fora de competição. Os métodos vão evoluindo, as soluções vão aparecendo novas, as artes também se refinam, e é perfeitamente possível nos tempos que correm que alguém administre a si próprio substâncias proibidas em determinados momentos que lhe façam acrescentar capacidades às suas próprias capacidades, e depois no dia da prova se apresenta em condições tais que nenhum exame verificará a presença de certas substâncias ou dessas substâncias. É perfeitamente possível hoje que isso aconteça, e que o controle marcado para o dia tantos, que é o dia em que há o jogo, dê zero. Zero. Ora, sendo isto verdade, nada mais natural é do que nós, que temos responsabilidade de impedir ou vedar que um atleta tenha acesso ao doping ou a condições de dopagem dentro ou fora das competições. O que está em causa não é a competição, é o atleta. Não deve dopar-se nem à segunda, nem à terça, nem à quarta e também ao domingo. Se nós sabemos isso, o que é que temos que fazer relativamente aos atletas que estão devidamente credenciados, chamamos assim, aos atletas de alto rendimento, àqueles que fazem parte das listas que as federações nos fornecem, àqueles que são selecionados pelos organismos internacionais, àqueles que são julgados atletas de risco pela Agência Mundial Antidopagem e que prescreve a quem prescreve um acompanhamento mais próximo? O que é que temos que fazer? Temos que procurar criar condições para que haja controle fora de competição. Esta é a verdade. Deve haver mais controle fora de competição. E os atletas aceitam isso com a maior das naturalidades. Que haja controle no treino, em qualquer dia lhes possa aparecer uma brigada para fazer esse controle. O controle fora de competição implica um conjunto de regras. Desde logo, a regra mínima, que é saber-se onde está o atleta. O atleta deve... Vamos lá ver, estamos a falar de atletas que estão inscritos no regime do alto rendimento. São atletas que até recebem bolsas do Estado, uma boa parte deles. São atletas que são profissionais, outra boa parte deles. e dão ao Estado a informação, ao Estado ou à autoridade de educação, a informação de qual é o seu local de residência e qual é o seu local de treino. E têm apenas que, quando muda o seu local de residência ou muda o seu local de treino, darem a informação correspondente, para que os serviços possam, quando entendam dever proceder a um controle fora de competição, saibam onde se devem dirigir. Esta é a realidade mais simples com a quais nós temos que nos debater. E aí, senhoras e senhores deputados, os senhores podem fazer a discussão que quiserem. Têm é que assumir depois, na redação final, a responsabilidade por aquilo que colocarem no texto da lei. E, atenção, têm é que assumir essa responsabilidade. Eu contar-vos aí as coisas mais fantásticas, se quiserem. Por exemplo, ainda hoje, aparece num jornal, num jornal esportivo, uma história de um ciclista que viu hoje ser decidido um processo que ele tinha na Federação Portuguesa de Ciclismo, um processo em que é arquivado, portanto não punido, tinha sido punido pelo Conselho de Disciplina e foi arquivado pelo Conselho de Justiça, em que o Conselho de Justiça diz justamente isto. Não, fora de competição, ele tem que ser notificado fora de competição. Tem que ser notificado com um papel. E, portanto, ele só há recusa de comparecer ao controle se ele, notificado com um papel pelo médico que vai fazer o controle, se recusar a receber essa notificação. Enquanto isso acontecer, ele não faltou ao controle, portanto não pode ser punido. Bom, aconteceu, de facto, foi uma coisa muito simples. Está lá escrita no processo. Quem faz estas coisas são médicos. São gente séria. Gente séria que vai no exercício de uma função pública. O que aconteceu foi que um atleta, ciclista, informou a autoridade portuguesa de que estava, a partir do dia tantos, no sítio X, algures em Espanha, a preparar-se, na morada tal. E os médicos do CNAD foram fazer um exame a esse ciclista. E quando chegaram à rua tantos do sítio X, em Espanha, depararam que esse sítio, essa rua e esse sítio, era um prédio que não tinha nem portas nem janelas, estava totalmente fechado, portanto, essa morada não existia. E era já a segunda vez que essa morada era fornecida aos nossos serviços. Ou seja, ali ninguém morava. Ali ninguém morava. O que quer dizer que, de seguida, o CNAD e os médicos telefonaram várias vezes para o número de telefone desse ciclista. Como diz-me, Sr. Presidente? O que eu estou a contar, aquilo que eu estou a dizer, são factos, para que depois a reflexão que os senhores e os deputados têm que fazer tenha consciência desses factos. O atleta foi convocado por telefone, quer pelo CNAD de Lisboa, quer pelos médicos, e disse que não recebeu nenhuma chamada. No entanto, o telefone era o telefone que estava acreditado e indicado nos nossos serviços para ser contactado esse mesmo atleta. Portanto, se assim é entendido, se entender que tudo esteve bem nestas circunstâncias, não é punido. Foi isso que o Conselho de Justiça da Federação entendeu. Entendeu que ele não foi notificado direto e pessoalmente, e portanto não ter sido notificado direto e pessoalmente não faltou ao controle. Logo absolveu. O CNAD está a apreciar essa decisão para efeitos de dela poder solicitar recurso à Agência Mundial Antidopagem, porque não faz nenhum sentido que as coisas possam esclarecer-se assim de forma tão simples. Se isto fosse assim tão simples, não há nenhum controle antidoping fora de competição que seja viável. Nenhum controle. Chamo-lhes a atenção, senhoras e senhores deputados, para o seguinte. Anos atrás, quando foi o Europeu de 2004 em Portugal, um jogador da seleção inglesa, concretamente o seu capitão de equipe, chama-se Rio Ferdinand, ainda hoje joga no Manchester United, faltou a um controle antidoping fora de competição, tendo sido para esse controle convocado por mensagem telefónica. A seguir, esse jogador disse que não recebeu essa mensagem, que não tinha o telefone com ele. Não tinha o telefone com ele. A Federação respondeu-lhe que não tinha, mas devia ter, porque o único contacto oficial que ele tem com a Federação para via de controle antidoping é esse. E, portanto, se não compareceu, faltou ao controle. E como faltou ao controle, foi punido. E como foi punido, não veio ao Europeu de Futebol, como os mais próximos das coisas do futebol se devem recordar, tendo a própria seleção pretendido fazer uma greve a um jogo com a Grécia, jogo de apuramento, e a Federação Inglesa foi inflexível, o Rio Ferdinand, capitão da equipe, não veio ao Europeu de Futebol por causa deste controle, ou seja, por ter faltado ao controle para o qual foi avisado por via de mensagem telefónica. Isto é um peso e uma medida para avaliar, que nós devemos avaliar. O que é que aconteceria em Portugal? O que é que aconteceria em Portugal, senhoras e senhores deputados? Às vezes pergunto-me a mim próprio, se um capitão de equipe da seleção portuguesa, em vésperas de um campeonato europeu, convocado pelas autoridades portuguesas para fazer um controle antidoping por via mensagem telefónica, e ele dissesse, esqueci o telefone em casa, o que é que aconteceria em Portugal? É simples. Responda quem souber uma resposta diferente da minha. É por estas e por outras que nós temos que ter... Vou acabar, Sr. Presidente. Nós temos que ter um pouco de atenção no que respeita às especialidades e às exigências que são absolutamente imprescindíveis para garantir uma luta antidopagem séria. E uma luta antidopagem séria, senhoras e senhores deputados, não é uma luta que preocupe os atletas sérios. É uma luta que pode preocupar aqueles que não são sérios. E é por causa daqueles que não são sérios que nós aqui estamos e temos as maiores preocupações. Quando nós dizemos aqui que as federações esportivas devem integrar competências delegadas pela ADOP, dizemos porque são as federações esportivas em primeira análise quem tem que perseguir disciplinarmente os atletas que incorrem em sanções por doping. Reservamos à Autoridade Antidopagem de Portugal o direito de recorrer das decisões de que não gostar. Porque, senhoras e senhores deputados, eu acabei de vos falar de um caso de um ciclista que foi julgado, se me dão licença e um bocadinho de atenção, gostava de referir isto. Eu acabei de vos referir o caso de um ciclista cujo processo foi apreciado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, que decidiu em primeira instância punir, decidiu em segunda instância absolver. Mas quem é crucificado hoje na comunicação social é o Estado, é o Instituto do Desporto de Portugal, que não teve nada a ver com este processo. Porquê? Porque a imagem do combate ao doping é o combate do Estado. E se o combate ao doping é um combate do Estado, nos envolve a todos, envolve o Governo diretamente, e envolve o Parlamento na aprovação destas leis. E envolve o Parlamento na aprovação destas leis. E nós temos que ter atenção para encontrar soluções que não façam com que todos, Governo e Parlamento, caiam em ridículo perante situações desta natureza. E é por isso que nós queremos aqui uma malha apertada. Queremos aqui uma malha apertada para podermos ter condições para cumprir com o nosso objetivo, que é o combate ao doping. Uma última referência à questão do eventual recurso que fica sempre disponível para o Tribunal Arbitral de Lausanne. Eu queria dizer o seguinte, não há aqui, nesta solução, nenhuma entorça a qualquer princípio constitucional. O recurso ao Tribunal Arbitral de Lausanne, que aliás nós já exercemos tempos atrás a propósito de um processo que foi público, relativamente a um jogador de futebol, é o recurso a um Tribunal Arbitral que é reconhecido por todas as federações esportivas internacionais, que é um tribunal que consta como no Código Mundial que está anexo à Convenção da Unesco que nós subscrevemos, e portanto nada impede que a ADOP possa recorrer, como qualquer atleta, qualquer clube, já o tem feito, em recurso ao Tribunal Arbitral de Lausanne, que é o tribunal com competência específica para isto. Agora, Sr. Deputado Miguel Tiago, Eu gostaria. Sim, pode recorrer. Pode. Olha, senhor deputado Miguel Tiago, pode haver. Se Vossa Excelência pode propor aqui outras soluções. Pode propor as instâncias administrativas como falou. Pode propor as instâncias administrativas como falou. Agora, tem que assumir a responsabilidade de meter o doping, ou seja, o que aconteceu hoje numa prova, e é preciso perseguir, sanção disciplinar, sanção penal e por aí fora. O que aconteceu hoje numa prova, e que é preciso perseguir, punir, atuar e por aí fora, metê-lo no Tribunal Administrativo. Se a meter no Tribunal Administrativo, Sr. Deputado, não consegue nenhum dos objetivos que são imprescindíveis para haver uma luta anti-doping séria. Não consegue. Não passa a um tribunal com competência especializada, reconhecida como tal por todas as federações internacionais desportivas e pelas federações nacionais portuguesas. Todas as federações nacionais portuguesas, bem como as respectivas federações europeias e mundiais, reconhecem o Tribunal de Lausanne como o Tribunal de Recurso para várias matérias, incluindo o doping, assim consta do Código Mundial Antidoping e da Convenção que o aprovou. Portanto, não há aqui nenhuma melhor saída do que esta, e esta é a única que nos permite não oferecer de bandeja a quem o quiser o recurso ao mundo imenso dos tribunais administrativos para uma questão que tem a ver com o doping. E, portanto, senhoras e senhores deputados, todo este contexto nos leva a fazer estas ponderações e a procurar que vossas agências sejam sensibilizados para estas soluções, que eu creio que são as únicas que respeitam os princípios a que nós, Portugal, estamos vinculados e que são os princípios de adesão plena às diversas soluções que o próprio Código Mundial Antidoping prevê para a luta antidopagem em Portugal e no mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado, pela sua deslocação e pelo aturado cuidado com que pôs, quer na apresentação, quer na resposta às questões. O facto do processo legislativo se iniciar deste modo mostra que, com 70 minutos, sensivelmente foi o tempo que nós tivemos, 75, para debater aprofundadamente estas questões, manifestamente seria impossível fazê-lo em plenário, prova como as leis podem ter um outro tipo de acompanhamento por parte do Parlamento, inclusivamente poder-se, fugindo ao natural debate político-partidário, a contribuição para que as leis saiam do Parlamento de acordo com uma vontade mais, digamos, generalizada e, sobretudo, mais adequada à realidade. Sr. Deputado de Estado, esta proposta de lei vai ser debatida novamente no dia 6 de janeiro, já não é necessária a presença, obviamente, do autor, aqui na base de um parecer que vai ser elaborado pelo Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, do Grupo Parlamentar Ecologista Os Verdes, e nesse mesmo dia será enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu propunha, como ainda temos mais 12 pontos na nossa reunião de hoje, que fizéssemos uma pausa de 5 minutos, rigorosamente, e depois retomássemos os nossos trabalhos. Estou interrompido, Sr.